Sabe quando a gente pensa na Itália? Geralmente vem aquela imagem, né? Um país com uma língua única, super melódica.
A língua dos filmes, das canções.
Exato. Só que, e se essa imagem for tipo só a pontinha do iceberg? A gente recebeu um material didático para um curso de italiano e olha, ele conta uma história muito mais complexa.
Pois é.
Então, a nossa ideia hoje é mergulhar nesse material e tentar montar esse quebra-cabeça linguístico da Itália.
E a chave para tudo isso, que o guia já destaca de cara, é uma palavra: dialeto.
Que para a gente aqui no Brasil significa uma coisa totalmente diferente.
Totalmente. A gente pensa em carioquês, mineirês, sotaques, gírias. O material deixa muito claro que, na Itália, o peso dessa palavra é outro, é muito mais profundo.
Então já começamos com um alerta de que o que a gente acha que sabe talvez não seja bem assim.
É o ponto de partida. Em muitos casos, os dialetos italianos são, na verdade, sistemas linguísticos completos, com gramática própria, vocabulário, e o mais chocante, às vezes, eles não são mutuamente inteligíveis.
Como assim?
Uma pessoa do norte pode de verdade não entender alguém do sul se cada um estiver falando no seu dialeto local. Isso muda completamente o jogo.
Ok, vamos ter que desempacotar isso com calma. Para a gente não se perder, o guia sugere começar pelo pilar, a base de tudo, que é o italiano standard, o italiano padrão.
Isso.
Essa é a língua oficial, a que se aprende na escola, que a gente ouve na TV. É o italiano que todo mundo conhece, né?
É a língua da unidade. Mas o fascinante que o nosso material aponta é que essa língua oficial não surgiu do nada, de um laboratório. Ela tem uma origem bem específica.
Foi exatamente isso que me chamou a atenção. Peraí, o guia está dizendo que a língua de uma nação inteira veio basicamente de um dialeto de uma única região, a Toscana?
Da região de Florença, para ser mais exato.
Mas por quê? Por que o dialeto deles, e não o de Roma, que foi o centro do poder por séculos? Ou o de Veneza, que era uma potência? Parece uma escolha aleatória.
É uma ótima pergunta. E a resposta é muito mais cultural e política do que linguística.
Ah!
Pensa bem. No século XIX, quando a Itália se unificou, o país era uma colcha de retalhos. Cada um falava de um jeito. Precisava de uma ponte. E o dialeto toscano, o florentino, tinha um prestígio cultural, assim, imenso.
Por quê?
Era a língua de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio, os pais da literatura italiana. Adotar a língua deles foi uma forma de conectar a nova nação a um passado de glória literária. Não era porque o toscano era melhor. Ele venceu a corrida pelo prestígio.
Entendi. Então, o italiano padrão funciona como uma língua franca dentro do próprio país para todo mundo conseguir se entender?
Hoje, sim. Mas essa foi uma batalha, viu? Por décadas depois da unificação, lá em 1861, essa língua franca era falada por uma minoria muito pequena, uma elite.
Sério?
Sim. O nosso material não entra em tantos detalhes, mas a história mostra que mais de 90% da população só falava o dialeto local. Foi a TV, a educação em massa, já no século XX, que realmente espalhou o italiano padrão e transformou ele nessa ponte que a gente conhece.
Nossa, então é uma cola que demorou muito tempo para secar.
Exatamente.
Mas se hoje em dia todo mundo fala essa língua, por que a gente ainda ouve tanto falar em dialeto siciliano, napoletano? Eles ainda devem ter um papel forte no dia a dia, né?
Um papel gigantesco. E é aqui que a história fica, tipo, muito interessante. A gente entra na segunda camada que o nosso guia explora, o mundo dos dialetos. E aqui vem a maior revelação de todas.
Minha intuição diria que esses dialetos são tipo umas versões erradas ou mais simples do italiano padrão. Sabe, como se fossem filhos rebeldes. Mas o material sugere o contrário, né?
Exato. E essa é a maior descoberta. A intuição tá errada. Eles não são filhos. São irmãos.
Irmãos?
Pensa assim. Quase todos os dialetos da Itália, inclusive o toscano, que virou padrão, evoluíram lado a lado. Todos vieram direto do latim vulgar falado no Império Romano.
Ah.
O toscano só ganhou a corrida política, mas isso não faz dele o pai dos outros. O napolitano, o siciliano, o vêneto, todos são línguas românicas completas, com séculos de história própria.
Caralho, isso muda tudo. Então, quando o guia lista exemplos como napolitano, siciliano, vêneto, ele está na prática listando idiomas diferentes que moram sobre o mesmo teto?
Precisamente. O siciliano, por exemplo, tem influências de grego, de árabe, de normando, por causa das invasões na ilha. São marcas na língua que o toscano não tem.
Uau!
O vêneto tem sua própria literatura, o napolitano é a língua de inúmeras canções famosas no mundo todo. Eles carregam o DNA cultural da região deles.
Fico pensando, então é quase como se as pessoas tivessem um código, elas vestem o italiano padrão para ir trabalhar, para o mundo formal.
E depois...
É.
E depois, em casa, com os amigos, elas tiram essa roupa e falam a língua do coração, a língua do afeto. É uma analogia perfeita. O material didático fala exatamente disso. Muitos italianos são, na prática, bilíngues. Eles operam nesse sistema duplo. O italiano padrão é para comunicação ampla. O dialeto é o idioma da identidade, do pertencimento.
Entendi.
É a língua da piada que só o pessoal dali entende, sabe? Falar o dialeto de uma vila significa eu sou daqui.
Lembrei de uma história de um amigo que foi para Sicília. Ele fala italiano fluente, de curso. Mas ele entrou num bar numa cidadezinha e não entendeu absolutamente nada do que os locais falavam entre si.
Exato.
Ele disse que parecia outro país.
O seu amigo viveu na pele o que o nosso guia explica. A diferença entre o dialeto de Milão e o da Sicília é muito maior do que qualquer diferença regional que a gente tem no Brasil. Não é só sotaque.
É a estrutura da frase, o vocabulário.
Tudo. A estrutura, o vocabulário básico, os sons. Tudo pode mudar. É quase como comparar português e espanhol. A proximidade é parecida.
Tá, essa distinção já é fascinante. Mas aí o guia introduz uma terceira e última categoria. As línguas minoritárias, que são reconhecidas oficialmente pelo Estado. Como elas são diferentes do siciliano, que, pelo que a gente está vendo, já é quase uma língua própria?
Essa é a próxima camada da complexidade. Se os dialetos são irmãos do italiano, porque vêm da mesma mãe, o latim, as línguas minoritárias são como primos de outros países.
Gostei da analogia.
Elas pertencem a outras famílias linguísticas, mas por razões históricas acabaram morando na mesma casa, na Itália. A presença delas conta a história das fronteiras da Europa que mudaram de lugar.
E o guia mapeia isso, né? Menciona o alemão falado no Tirol do Sul, lá na fronteira com a Áustria. Isso sempre me pareceu muito curioso.
E faz todo sentido histórico. Aquela região, o Alto Age, pertenceu ao Império Austro-Húngaro por séculos. Só foi anexada pela Itália depois da Primeira Guerra Mundial.
Ah, entendi.
Então, a população local não emigrou para a Itália. A fronteira é que se moveu sobre eles. Por isso, o alemão é a língua materna de muitos cidadãos italianos ali.
Então, na prática, uma pessoa de lá pode nascer, ir para a escola, viver a vida toda falando principalmente alemão, mesmo sendo cidadã italiana. E as placas, documentos...
Exatamente. É uma autonomia muito forte, protegida por lei. As placas de rua são bilíngues, as escolas ensinam em alemão, os documentos oficiais, tudo nos dois idiomas. O italiano, para muitos ali, é a segunda língua.
Que loucura! O guia também lista o francês no Vale de Aosta, o esloveno perto da Eslovênia, casos parecidos, de fronteira. Mas ele destaca dois que parecem diferentes, o sardo e o friulano.
Sim, e esses são fascinantes. O sardo, falado na Sardenha, é considerado por muitos linguistas a língua românica mais próxima do latim original.
Como assim?
É como se fosse um fóssil linguístico vivo. É tão diferente do italiano que nunca nem houve o debate se era um dialeto. É claramente outra língua. O mesmo vale para o friulano, lá no Nordeste, que tem sua própria literatura e gramática.
Então, o reconhecimento oficial dessas línguas pelo Estado italiano é uma forma de dizer: a gente sabe que a nossa identidade é um mosaico e a gente respeita e protege isso.
Exatamente. Se o italiano padrão é a ferramenta da unidade e os dialetos são a alma regional.
As línguas minoritárias são o testemunho vivo da história.
Isso, da história europeia impressa no mapa da Itália.
Então, depois de mergulhar nesse material, a imagem que fica é, nossa, muito diferente daquela do começo.
Fica claro que a Itália tem uma estrutura de três níveis, quase como um edifício.
Um edifício, boa.
No térreo, a fundação. o italiano padrão, a cola do país.
Certo.
E acima disso, os vários andares dos dialetos, que são a alma pulsante das regiões. É onde a cultura local vive e respira, cada um com sua cor, seu som.
E por fim, em algumas partes desse prédio, umas janelas para outros mundos. As línguas minoritárias, que contam essa história complexa da Europa.
Exato.
A ideia de uma língua italiana única é só a fachada, né? A pontinha do iceberg.
Totalmente. E isso nos leva a uma reflexão final que o material inspira. Ele deixa bem clara a distinção oficial entre dialetos e línguas minoritárias. Mas a gente viu aqui que muitos dialetos, como o siciliano, o napolitano, têm uma estrutura tão complexa quanto uma língua reconhecida, como o sardo.
É verdade.
Isso levanta uma questão, né? O que realmente define a fronteira entre um dialeto e uma língua? A resposta, talvez, não esteja só na gramática ou no vocabulário. Talvez ela esteja mais na história, na política e, principalmente, na percepção cultural e no poder de quem define as regras do jogo.